Eu não vou fazer um comentário ao parágrafo de número 6, uma vez que ele é muito pequeno, ele faz aí uma articulação entre o parágrafo de número 5 e o parágrafo de número 7. Eu já vou passar direto para o parágrafo de número 7, porque depois de comentar a unilateralidade, o que significa para Hegel também a contingência da filosofia de Fichte, porque coloca apenas o lado do espírito como absoluto, ele vai também afirmar que a oposição real, que ele chama reelle Entgegensetzung, ou que ele chama também die Realität entgegengesetzte, a realidade de opostos, só é possível na medida em que tanto o sujeito quanto o objeto, ou seja, tanto o espírito quanto a natureza, forem encarados, interpretados como manifestação desse absoluto, manifestação dessa totalidade, sujeito e objeto. Enquanto isso não acontecer, nós não teremos uma oposição real. E o que que significa falar de uma oposição real? Ele, a meu ver, logo em seguida aqui no texto, apresenta três razões para isso. A primeira razão é dizer que ambos, né, sujeito e objeto, estão postos no absoluto. A segunda razão, justamente porque eles estão postos no absoluto, então eles têm realidade. Eles são algo real. São, portanto, realidade, ou seja, o espírito é uma realidade e a natureza é uma realidade, porque, né, eles estão no absoluto, né? São essas manifestações do absoluto. E aí, né, como terceira razão, a oposição real tem lugar justamente e unicamente mediante a identidade de ambos. Quer dizer, a identidade entre sujeito e objeto, ou seja, o fato de que, qualitativamente falando, sujeito e objeto, espírito e natureza, são, né, essa totalidade, sujeito e objeto. Aí, de fato, nós temos uma oposição real. O contrário da oposição real é a oposição ideal. E o exemplo clássico disto é a filosofia de Fichte. No caso da oposição ideal, apenas um lado recebe a qualificação de absoluto e o outro lado está totalmente submetido àquele lado que foi qualificado de absoluto. Quer dizer, no caso de Fichte, é o espírito, o eu, que recebe esta qualificação e o não eu passa a ser uma espécie de apêndice do eu. Quer dizer, a natureza passa a ser um apêndice do espírito, ou do eu. Quer dizer, nós teríamos o caso, né, de uma natureza que deveria então atender, né, a todos os os ditames, a todos os interesses, a todos os caprichos do eu, do espírito. O que, em termos de uma ecologia, ou em termos de uma abordagem da natureza, quer dizer, nós faríamos aí uma natureza à mercê, do próprio eu. Quer dizer, não um eu que se reconhece como tendo mas o mesmo estofo, da natureza, mas havendo aí uma heterogeneidade entre espírito e natureza, porque apenas o espírito seria a totalidade, sujeito e objeto, e o não eu não. O não eu seria somente o lado objetivo. Então, haveria aí essa heterogeneidade, essa distinção de qualidade. Bom, isso é justamente o caso que acontece na filosofia de Fichte, pois não vê espírito e natureza como manifestação do absoluto. E essa é uma das consequências, dessa unilateralidade da filosofia de Fichte.